Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. E dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Nietzsche. Tá aí, Nietzsche? Do canal Vida de
Sim,
Nietzsche.
Sim, tô aqui, ó. Sim, tô aqui, é o surfista do Saara, meu nome.
Então, e ele não está sozinho, né? E apareceu uma pessoa, né? E falou, Knut, eu quero gravar... Oi? Assim, do Discord. Eu falei assim, quer participar do GatoCast? Ele falou assim, quero. E tá gravando aqui com a gente. O nome dele é Shelby. Tá aí, Shelby?
Tô aqui, Knut. Tudo beleza com você, cara? Aqui é Tommy Shelby. Eu não tenho canal, mas eu pedi pra gravar com você.
Você... Não, o cara nem pediu. Já cheguei e falei assim, quer gravar? Já tá aqui gravando. Em menos de 5 minutos, já tá aqui. Pra você ver como o GatoCast é um trem desgovernado, né? Verdade. Então, amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, né? Muito desconhecido, que é o Nietzsche, né? São N-E-E-T. O que significaria Nietzsche? Nietzsche.
Beleza. Nietzsche é not employment and not in training. Então, a pessoa que não tem emprego e nem está em treinamento, isso seria.
A pessoa desalentada, né? Desalento, né?
Exato.
Então, o Brasil tem milhões de Nietzsches, né? Também conhecidos como nem-nem, né? Nem estuda, nem trabalha, né?
Nem estuda, nem trabalha.
É, exatamente. Eu diria que hoje a taxa de desemprego nessa geração de 16 até 25 anos é recorde, né? A gente nunca teve tantos NEETs aí em circulação, né? E isso tem um impacto social, isso impacta no mercado amoroso, isso impacta na vida das pessoas, porque uma pessoa que fica muito tempo desempregada na juventude, isso vai influenciar a velhice dela, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes de nós começarmos, né? Vocês sabem, né, o Shelby, que o GatoCast é o podcast mais humilde do Brasil. Você sabia disso?
Verdade, verdade.
Quantas vezes nós estivemos errados aqui e nós... Eu recebi aqui um comentário, eu quero saber a opinião do Nietzsche em relação a esse comentário aqui, pra saber se eu realmente... Porque as pessoas me criticam muito, me xingam de tudo que é nome, né? E mesmo assim, eu dou espaço pra você me xingar. Você pode me xingar aqui nos comentários. Você é livre pra falar mal de mim, né? Diferente de outros canais aí, né? Eu recebi um comentário aqui do Fernando Tavares, né? Que ele fez o seguinte comentário, que eu não sou. Eu vou ler no ar o comentário, me criticando, tá bom? O Fernando Tavares fez o seguinte comentário. Knut é uma pessoa inteligente, mas sua matrix religiosa o atrapalha muito. Seu passado na Assembleia de Deus é uma âncora na sua vida. Sei que você vai ficar bravo. Não estou bravo, amigo. Mas, se você se libertasse disso, seria muito melhor. Mesmo sendo batista hoje, é notório que a Assembleia de Deus te puxa. Olha que acho que ter fé faz bem para as pessoas. Acreditar em Deus é melhor do que ser ateu. Essa é a sua opinião, amigo. Mas esses papos de conspiracionistas e ocultistas copiados dos americanos é tão presente nos evangélicos BR e é pura perda de tempo. Que no fundo você sabe que isso, você sabe disso porque você não é bobo. Esses papos do entrevistado é vídeo genérico de youtuber americano conspiracionista. Sempre a mesma coisa. Só faltou falar de 5G, Terra Plana, Obama Gate, tudo isso é cortina de fumaça. Então, amigos, aí fala, né? O dia que o Bahia for campeão mundial, eu acredito em Macumba. Satanás da vida, é né? Então, amigo, já que você não acredita no mundo espiritual, isso é um direito seu, amigo. Já que nós não estamos impondo nada a ninguém, né, Shelby?
Verdade mesmo. Cada um tem o seu direito de ter fé, cada um não tem, entendeu? E só cada um conhece a sua história, entendeu? É isso aí, meu. A porta tá ali.
Por exemplo, Nietzsche, qual a sua religião, Nietzsche?
Eu preciso de uma droga chamada 5-MeO. Não sei se você sabe. Que é essa droga, cara, falam que se você usar essa droga, você vai conseguir chegar a ser atualizado, que é o termo. Que você vai conseguir chegar e descobrir a realidade. Por que que a gente tá, entendeu? Então, muitos cientistas estão perdendo a crença no materialismo, na ciência, porque eles estão usando essas drogas. É encontrado em plantas e também tem num sapo também. É 5-MeO, que é o nome da droga.
Meu Deus, então, olha só. Quer dizer que existe uma plantinha que você toma e deixa de ser ateu. Vou mandar lá pro Vinícius César, né?
Caramba.
Inclusive, a esposa do Vinícius César, né? Entrou em contato comigo, né? Preparando uma reconciliação entre eu e o Vinícius César, né? Eu não sabia que ele também era vegano, mas o Vinícius César voltará aqui ao GatoCast e eu vou pedir desculpas pra ele no ar por ter falado algumas verdades na cara dele, né? Mas então, amigos, hoje nós vamos falar sobre o tema que é o Nietzsche, né? É, e nós estamos aqui com uma pessoa que se identifica como Nietzsche, né? É, ô Nietzsche, como que é ser Nietzsche?
Ah, é, uma... Eu?
É você, eu? Não é o Shelby, não. O Shelby também é Nietzsche, mas eu tô falando do Nietzsche agora.
Ah, beleza. O Nietzsche, ele não tem perspectiva de vida, ele não tem nada que fazer. Às vezes ele fica jogando videogame o dia todo. Ele não tem, às vezes não tem uma figura paterna, apesar que
batendo eu tenho, mazinha, mas, tipo, às vezes, Xavierzinho.
Sim, mas é, exato. Então, é muito difícil pro Nietzsche tentar ter sucesso na vida, porque ele não tem uma figura, não sabe como que aprende as coisas, né? Às vezes o cara, ele tem vícios também, né? Vício em jogos, vício em esse negócio aí que eu não vou falar, né? Começa com P, né?
FEP, né? FEP.
Exato, FEP. Então, é difícil, né? O Nietzsche também, ele acha copo em coisa, em drogas, né? Em cigarro, né? É uma coisa terrível, né? O Nietzsche, né? Então, é uma coisa que a pessoa, ela precisa procurar livros, né? De autoajuda, assim. Eu acho que isso aí ia resolver, né? Fazer exercícios físicos. Tem muito Nietzsche aí que não faz, né? Então, por isso que eu fiz meu canal, né, Knut? Pra mostrar aí que o Nietzsche também pode
mas, fazer, amigo, né? Vamos falar a verdade. O problema do Nietzsche é que, tipo assim, de todos os problemas que a gente pode ter, o Nietzsche tem um problema real, né? Porque ele, como ele não tem emprego, né? Ele não tá contribuindo pra sociedade, não tem espaço pra ele. O que que passa pela cabeça do Nietzsche, né? Eu só tô dando prejuízo pra minha família, e se eu morrer, ninguém vai assistir minha falta. O que em muitos casos é verdade, né? Verdade. Então isso, tipo assim, você vê que toda a sociedade, toda a Matrix, e você não é útil nela, né? Então, o Nietzsche é muito vulnerável a pensamentos problemáticos, né? E a fazer besteira, né? Com a sua própria vida. Às vezes, como o cara tá tão carente, ele acaba... Já vi Nietzsche adentrando em relacionamentos que não deveriam entrar. Já vi Nietzsche entrando pra religiões que não deveriam participar, né? Caindo de cabeça em vícios, né? Ou seja, o problema do Nietzsche é um problema muito sério, né? Um amigo aqui doou R$2, o Anilton Gomes, falou: mande um salve para a Bahia, né? Um abraço para a Bahia, o maior estado do Brasil. O estado que eu mais amo é o estado da Bahia. Já fui aí em Itapuã. Um abraço para os ouvintes baianos, né? Inclusive, o carioca é o baiano que desceu da rede para assaltar. Nunca esqueça disso. Né? Então, amigos, o problema do Nietzsche é um problema sério, é um problema estrutural, né? E vamos chegar a falar bastante claro, né? O Nietzsche, ele... Vamos falar de... Existe uma época que não existia Nietzsche, tá? Em que todo mundo tinha a oportunidade de ter um emprego, de ter uma família, de ter um carro, de ter uma casa. Quando foi isso? Foi após a Segunda Guerra. As pessoas que voltaram pro... Não, é. Após a Segunda Guerra. Foi a melhor época pra ser beta. Por quê? Você tinha mulheres extremamente conservadoras. Você tinha leis que ainda não eram leis favoráveis à família, né? E você tinha empregos na indústria em que pessoas sem o curso superior, ou seja, blue collar, poderiam trabalhar, poderiam ser produtivas pra sociedade, iam conseguir ter casa, carro, família, mulher, entendeu? Essa foi a maior época para você ser beta, que vai dos anos 40 a 60, né? A partir dos anos 70, o processo de globalização começa a se dar de forma acelerada e boa parte dos empregos começa a ir para os países de terceiro mundo, deixando países como os Estados Unidos numa situação um pouco pior. Então, nos Estados Unidos, começa a se dar o fenômeno do Nietzsche de forma mais acelerada, a partir dos anos 70, que vem junto com a revolução sexual, vem junto com as drogas, vem junto com a cultura das drogas, basicamente, né? E isso aconteceu nos anos 70. No Japão, o Nietzsche é muito percebido no fenômeno do Hikikomori, né? Que é o quê? Pelo fato da cultura japonesa ser extremamente conservadora, né? Se você não tem dinheiro, você não só vai ser muito desprezado. A cultura japonesa, ela é muito rígida. Então, você não só vai ter dificuldade para ter um relacionamento. Se um cara que não tem dinheiro no Japão, não vai ter relacionamento, né? Como ele também não vai conseguir nem ter amizade direito, né? Então, você vê muito que o Nietzsche, no Japão, o Hikikomori, ele é muito viciado em anime, né? Em, como é que é o nome? Em mulheres 2,5D, que ele chama de idols, né? Ele gosta muito de waifu, né, que são as mulheres 3.0, que a gente chama... 3.0 não, né? É 3D que chama, né? E eles gostam muito de desenho animado. É isso que eles gostam. Eles nem cachorro podem ter, nem tem dog pill no Japão, né? E agora, no Brasil, o fenômeno do Nietzsche chegou com força, principalmente a partir de 2013, né? Quando o Brasil começa a entrar numa década perdida, da qual até o momento não tem volta, né? É muito fácil a gente colocar a culpa no PT... Mas a culpa é do PT mesmo, né? O PT mergulhou o Brasil numa crise, né? E, bem ou mal, os últimos, pelo menos os últimos dois governos, o anterior e esse, não estão conseguindo melhorar a situação dos jovens brasileiros. Se você for reparar, o número de jovens que saem da faculdade direto para o subemprego ou para o desemprego nunca foi tão alto, né? E eu me lembro que ano passado, muitas pessoas tentavam normalizar isso, né? Você faz engenharia para trabalhar no Berites. Aí falando, não, isso é bom. Isso aí mostra que o Brasil tá crescendo, né? Ah, o Brasil tá perdendo vaga na indústria. Não, mas tá aumentando o número de padarias, né? Tá aumentando o número de entregadores de Uber Eats, né? O Brasil vai crescer assim.
Mototáxi.
É, mototáxi, com manicure, com Uber, padaria, com Uber Eats. É assim que o Brasil vai crescer, vendendo banana. Esse é o crescimento que os nossos governantes querem pro Brasil, né? É, enquanto isso, a nossa indústria tá se desfacelando, né? E quando a gente vai falar de Nietzsche, né? Aí tem que levar em consideração que boa parte das pessoas que estão escutando esse podcast são Nietzsche, né? E muitas delas têm idolatram políticos, né? E aqui a gente... Eu falo a realidade mesmo. A culpa é do PT. Mas a gente tá falando, os governos que estão no nosso cotidiano, eles estão pouco se lixando pro Nietzsche. Essa é a realidade. Se eles puderem, eles vão precarizar ainda mais a questão do trabalho, né? Se você for reparar, tem gente que fala assim, não, Knut, o governo estava maravilhoso antes da pandemia, né? Aí eu chego e pergunto pro filho da mãe, quanto que tava o dólar antes da pandemia? Ah, tava R$3. E quando... Em 2019, o Bolsonaro é eleito em 2019. Quanto tava o dólar? R$3. Quanto tava no final de 2019? R$5. Ah, tá. Cinco. Maravilhoso, né? E como é que tava o resultado da indústria no primeiro semestre, antes da pandemia? Ah, tava em recessão. Ah, tá. Que legal, né? Então, ou seja, boa parte do seu sofrimento dos próximos anos, amigo, do seu desemprego, da sua sofrência, do seu choro, do seu lamentar, da sua desesperança, de você olhar para o futuro e não saber para onde vai, o que vai acontecer com a sua vida, né? E isso não é culpa dessa pandemia. Isso já ia acontecer de qualquer jeito. Isso é culpa de uma crise, né? Porque acontece, existe uma fuga de capitais. O Brasil é um trem desgovernado. O cara que investe no Brasil, não estou falando especulador financeiro que vem aqui comprar e vender ação a títulos públicos, papel do governo, essas coisas não. Tô falando em capital produtivo mesmo. O cara quer fazer uma fábrica. Como que o cara vai vir pro Brasil fazer uma fábrica se o Brasil é cheio de imposto, cheio de insegurança jurídica, se tem um governo que tá ameaçando ruptura, que tem um congresso que não aprova o presidente, que tem um STF que embarrega tudo que o presidente faz, né? Tem um presidente que não para de falar besteira. Como que você vai investir num país desse, o Shelby?
Verdade. Verdade, que notícia é o seguinte, o Brasil é um país assim, que uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá lá embaixo. Ele é sempre tá desse jeito. Então, meu, o empresário que quer investir aqui, cara, o cara tem problema de cabeça.
Knut, eu tenho uma pergunta.
Fala! Pode fazer pergunta.
Ah, tá. Beleza. Você sabe sobre a economia, né? Tipo, se todos os países estão enfrentando a crise do coronavírus... Então,
não pode falar, não pode falar, amigo. Não pode falar essa palavra que você falou. Ah,
como que fala? Perrengue?
Pandemia, pandemia. Patógeno.
Pandemia.
Patógeno. Então, patógeno. Tá, todos os países estão enfrentando o patógeno, certo? Então, a valorização do dinheiro, todo mundo vai se ferrar. Por que que o Brasil se ferra mais do que os Estados Unidos, por exemplo?
Não, eu vou te explicar. Porque o momento de crise, de instabilidade mundial, global... acontece é que o Brasil baixou os juros, né? Acontece, então, baixou os juros no Brasil, então o que que então diminui a rentabilidade dos investidores americanos, né? E como tem perspectiva de baixo crescimento no mundo, né? O que o investidor global faz? Ele se refugia nos maiores nos investimentos mais seguros que tem, que são os investimentos de título de dívida título de tesouro americano, né? US bonds, né? Então, sai capital do Brasil e vai uma fuga de capitais, de dólares, do Brasil para os Estados Unidos, né? Então, isso faz com que haja uma disparidade entre a moeda brasileira e o dólar, né? Isso acontece em vários países, mas no Brasil isso aconteceu com maior intensidade, acredito que por problemas internos mesmo, porque o Brasil conseguiu fazer uma reforma da Previdência, graças a Deus, né? E é Deus mesmo que eu agradeço, não agradeço a político nenhum mesmo, porque essa reforma já era pra ter passado no governo Verdade. Do Temer, não passou por causa daquela porcaria daquele Lauro Jardim, que fez aquela porcaria daquela que escuta com o Joesley. O Brasil já era pra ter essa porcaria aprovada em 2018, né? Aí pronto, aprovou em 2019, né? Mas só isso, não saiu mais privatização, não saiu reforma administrativa, não saiu reforma de trabalhista, não saiu mais porcaria nenhuma. Por quê? Porque o Congresso não conversa com o presidente conversa com o Congresso, o Brasil tem desgovernado, né? Aí tem gente que fala assim, não, o Bolsonaro não pode conversar com o Centrão. Amigo, se ele não conversar com o Centrão, ele cai, né? É pra ter conversado com o Centrão no início do governo. Tá errado de ter conversado agora, entendeu? Os pessoas não sabem como é que funciona um governo. Vocês acham que é virgem na zona? Vocês são virgens na zona, amigo. Política você faz com voto, né? Você precisa do deputado, do voto do deputado. Ah, mas o cara ladrão, dane-se. Pergunta, faz pergunta depois. Primeiro você precisa aprovar a reforma pra melhorar o Brasil, né? A não ser que você queira uma ditadura. Se você quer uma ditadura, você não precisa de voto de ninguém, né? Mas então, amigos, o problema do Nietzsche é o seguinte, né? O cara que não tem emprego, ele vai conseguir ter um relacionamento? Shelby, você consegue ter um relacionamento, Shelby? Você é Nietzsche?
Cara, vou falar pra você, eu sou Nietzsche faz muito tempo, eu só trabalhei em emprego ruim, cara.
Quais são os empregos que você trabalhou? Olha,
eu trabalhei em 3 fábricas de calçado e o melhorzinho foi uma metalúrgica, cara, que, pelo amor de Deus... Arrancava o couro, hein? É de matar esse serviço. E ganhava muito pouco, cara. Ganhava muito pouco. Então, mesmo você trabalhando em lugar desse, é difícil você ter uma namorada, entendeu? Você tem que trabalhar num emprego que, tipo assim...
Sólido. Xabi, qual o mínimo que você acha que o Beto precisa ter de salário pra ele poder ter uma namorada?
Cara, na moral. Entre R$1.800 e R$1.500 por aí.
Quanto que custa um namoro hoje em dia? Um namoro. Por baixo. Um namoro por baixo. E cada um passeio não vai custar menos de R$100. Um passeio.
Por baixo. Por baixo mesmo. Eu falo assim, um namoro por baixo, cara, em torno de uns 1.000 e pouco mesmo. Você ir levando a sua mina pra sair, pra comer lanche, entendeu? Pra dar um rolê. E é isso aí.
Por mês?
Por mês.
Tá caro.
Tá caro. Aqui é assim mesmo. Aqui os caras, meus colegas todos aí, maioria não trabalha, um ou outro que trabalha, o cara não consegue comprar uma moto, cara. Eu falo pra ele comprar uma moto, o cara não tem condição de comprar uma moto e o cara torra tudo com a mina dele, o dinheiro.
Esse é o Brasil, esse é o país que vocês amam. Quando eu falo mal do Brasil, tem gente que fica ofendida aqui. Falou assim, ah não, mas eu tenho orgulho de ser brasileiro. Orgulho do quê, amigo? Orgulho de você viver num país que tem 40 milhões de desempregados? Orgulho de morar num país onde não existe dignidade nenhuma, que você vai morrer na fila do INSS agonizando, cheio de fezes e urina e sangue? É isso que você quer? É isso que você tem orgulho? Um país que não tem dignidade à pessoa humana? Um país que não te dá oportunidade? Um país que não tem negócio de meritocracia? Você vai arrumar um emprego, tem que ser indicado, né? Quem indica? Tudo QI, né? Não existe meritocracia. Você vai fazer um processo seletivo, né? Mas já é tudo combinado que vai passar, né?
Tudo isso, combinado que
tudo vai combinado, passar. Verdade. Tudo combinado. E aí vocês falam assim, não, existe meritocracia no Brasil. Ah, é você que é um vagabundo, né? Amigo, pelo amor de Deus, né? A gente vive em outro país. E aí que a gente vê, amigos, existe uma massa de pessoas que não são relevantes. Não são relevantes no Brasil. E por causa desse auxílio emergencial, muitas pessoas que não estavam cadastradas em nenhum programa do governo, amigo, tiveram que ser agraciadas com R$600, né? E aí descobriu que o Brasil, olha só, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. 209, pra ser verdade, mais ou menos, né? E aí, ou seja, por volta de 40 milhões de brasileiros vivem na extrema pobreza, que a gente não sabia, né? Que tiveram que ser cadastrados nessa porcaria desse assistencial. São 40 milhões de pessoas que não votam, que não trabalham, que vivem na informalidade, né? Que segundo aí o nosso... Que não recebem... nunca assinaram uma carteira, né? É o Brasil que a gente desconhecia, né? Que é o Brasil e que muitas pessoas que estão escutando esse podcast serão jogadas nos próximos anos, né? Que é o Brasil das pessoas que não têm emprego, né? Quem não tem emprego não sonha, quem não tem emprego não trabalha, quem não tem emprego vai ter muita dificuldade para ter relacionamentos bons, porque sem emprego você não tem estabilidade nenhuma. Pessoa que não tem emprego, amigo, um dia ela tá aqui, amanhã ela tá em Juiz de Fora, outro dia tá em Espírito Santo, onde arrumar um emprego ela vai. Como que essa pessoa vai conseguir um relacionamento sólido com alguém? De amizade, não tô nem falando de relacionamento, né? Aí tem muita gente que fala, não, Knut, você tá falando besteira. Por quê? Porque eu tenho um irmão, um primo, geralmente é o primo que eles falam, né? Que ele não tem emprego e tá sempre comendo mulher. Aí geralmente é shed, tá? Ou geralmente é o tipo de mulher que esse cara tá comendo, né? É, supramediano, com certeza não. Supramediano não tá dando nem pro pessoal que tá tendo emprego, né? Mas, ou seja, o Nietzsche, cara, ele começa a ficar... Não tem como você não se ver como inútil pra sociedade e você não ter depressão. Vida de Nietzsche, você já teve depressão nesse período que você tá desempregado?
Não, eu só tive depressão quando estava no exército. Foi o único emprego que eu tive. Então lá era muito difícil, eu não consegui suportar o nível de subemprego lá. Então, isso foi uma merda. E deixa eu falar uma coisa lá da namorada, né? Você falou, o Shelby falou que é 1.800, né?
Eu até falei 1.800. Desculpe, amigos, vou corrigir o que eu tinha falado. 1.800 é o salário que você vai gastar com a mulher, mais ou menos, é em torno de mil e... Vamos por aí, quase mil reais, mais ou menos, que você vai gastar.
Por baixo. Porque tem mulher que vai cobrar quase R$2.000, meu amor. É real.
Não, aí também tem que ver o nível da mulher. Se é uma 8/10, entendeu? Se é uma 7, até 6. Até 6 é desse jeito, viu? Falar pra vocês. Até 6 cobra isso daí.
Exatamente.
Esse aí tem uma opção, né, o Knut? Tem só o Nate parcelar um VR e jogar o joguinho lá de strip club. Isso que o cara tem que fazer. O cara não tem então, que gastar amigo, dinheiro com
tem
mulher.
Muita gente que chega, tem muita gente que chega e fala assim, não, esse negócio de Meet Go é coisa de doente. Esse negócio de waifu é coisa de gente doente. Amigo, já reparou que as pessoas que falam isso, geralmente elas têm emprego, geralmente elas têm um excelente emprego, já reparou isso? Ah não, esse negócio de Meet Go, esse negócio de waifu, isso é coisa de cada doente. Por quê? O cara tem acesso à mulher, né? Agora, se coloca no papel de alguém que não tem acesso à mulher, que é desprezado em casa, porque o cara que é desempregado, ele é maltratado em casa, ele é desrespeitado pelos parentes, né? As mulheres, depois, às vezes, conversa com ele, depois descobre que ele é desempregado, não respondem mais, né? Tem um amigo meu que não conta que é desempregado, que ele mente, fala que tem um outro emprego só pra poder comer mulher. Essa é a realidade, né? Existe, o maior preconceito que existe no Brasil é o desemprego, é o preconceito do desempregado, né? E aí o problema é que, tipo assim, pelo menos no momento atual do Brasil, em que o Brasil tá realmente fechando portas, né? É que não só o cara tá desempregado, como não existe nem a esperança de ele conseguir um emprego. Porque ele tá vendo que as pessoas em volta dele estão perdendo emprego, né? Isso dá uma desesperança, ele fica numa situação de desalento, de tipo, ah, cara, quando que a minha vida vai começar? Né? Porque ficar desempregado é vida, ou vida de Nietzsche? Ou é... Perdemos o Vedinite? Perdemos? Alô?
A chamada Vedinite aí, voltou.
O que que você falou? Eu não ouvi.
Tá bom, Shelby. Ficar desempregado é vida, Shelby? Shelby, é vida ficar desempregado? Cara, ou é sobre...
Ah, cara, eu falo pra você que não, cara, entendeu? O que salvo aqui em casa, meu pai é o único que trabalha, entendeu? Só que assim, cara, eu fiquei até em depressão um tempo atrás aí, entendeu? Eu saí disso daí, graças a Deus, entendeu? Não foi fácil, cara, mas... falar pra você, aqui na minha cidade mesmo, aqui todo mundo, a maioria do povo foi tudo mandado embora de subemprego, cara, emprego ruim mesmo, entendeu? Então, que esperança que você vai ter aqui, de investir aqui, quem sabe no futuro, né?
Aí, ou, cara, tipo assim, aí você chega, tipo assim, você conversa lá com o Mr. Conservador, e o cara fala, não, você tem que ter uma família, você tem que ter filho, como que você vai ter filho se você não tem emprego?
Gasto, meu filho.
Como que você vai
gasto,
ter...
Meu como... filho.
Não, como que você vai... Ah, não, você tem que fazer um curso. Com que dinheiro que eu vou fazer o curso?
Curso de R$2.000.
Ou seja, as portas
E tem que fazer motorista, né? Tem que ter aquela carteira de motorista. Como que eu vou fazer se não tem dinheiro?
Carteira de CNH.
Não, obviamente, né? Aqui a gente não tá pregando a vitimização, né? Mas assim, se você puder dar teu jeito, dá teu jeito, né?
Não, se puder, dá.
O problema é que tá numa situação... em que não dá pra culpabilizar a vítima. A situação é o problema do país, né? Do mundo, no caso, né? E tipo assim, eu sou contra ficar colocando culpa em político. A gente colocou aqui a culpa no PT, porque a culpa, na minha visão, é do PT, mas não adianta ficar colocando a culpa no PT, né? Colocar a culpa no PT não vai mudar a situação. Você vai ter que correr atrás. Ou estudando, ou aprendendo na internet. Aí, tá cheio de vídeo, de curso aí pela internet gratuito que você pode fazer. Você pode trabalhar como web designer, como... São empregos que não vão te dar um excelente salário, né? Mas assim, o cara que tá correndo atrás, ele consegue alguma coisa, não tô falando. Porque tem muita gente que chega e fala assim, ah não, vai vender água no sinal, que você vai ficar rico, você vai ficar milionário, né? Tipo assim, se você consegue ganhar um salário mínimo, vendendo água no sinal, amigo, tá bom. O problema é que eu conheço muito beta que tá fazendo isso, comprando mercadoria e não tá conseguindo ganhar nada. Ou porque a polícia prende a mercadoria dele, ou por causa que os próprios ambulantes tem uma máfia lá. Então, amigos, o que é o problema é o seguinte, é você achar que todo mundo pode fazer determinada coisa quando você, na vida real, a realidade não acordona com esse tipo de coisa, né? Mas então, o Virginite, você tá aí?
Tô.
Você falou que existe um portal do Mac, que tem vários cursos online, EAD, né? Que é uma porcaria, mas é melhor do que nada, né?
Então, tem que fazer isso aí, pessoal.
Exatamente. Então, antes de ficar reclamando, escutando, vendo vídeo, Xavier Vídeos, ou vídeo no YouTube o dia inteiro, você pode fazer aqui, curso online, né? Ou se você pode entrar em contato com o Knut te apresenta mais de 1000 apostilas que eu tenho aqui no Google Drive, eu passo pra você. É melhor do que não fazer nada, né? Outro dia um colega meu perguntou assim pra mim: ah, Knut, mas e se eu ficar um ano estudando pra concurso e não passar? Aí eu falei assim: amigo, você tá trabalhando? Não. Falou assim: então o que você perdeu? Né? Você não perdeu nada. Se você passou, ótimo. Se você não passou, melhor do que ficar coçando a bunda durante um ano, né? Então, amigos, o que eu aconselho aqui pro Nietzsche é o seguinte: morra mordendo o osso, né? Evidentemente, a situação tá ruim, a situação tá complicada, tá difícil sonhar? Tá. Mas alguma coisa você tem que fazer, né? Concorda comigo ou eu tô falando besteira? Que pode discordar de mim.
Exato, exato. O fracasso a gente já tem, caído, né, Knut?
Exato, né? Mas então, que e Knut, aí...
Voltei, tinha caído.
Eu fico pensando aqui que a gente fica falando que o cara aqui no Brasil, o cara sai da faculdade com diploma de desempregado, né? Mas imagina o Beta que não tem nem diploma, que não conseguiu nem entrar na faculdade, que fez aquele colégio público, né? E depois tá dentro de casa e... Cara, não tem emprego pra ele e ele vai ficar dentro de casa. E aí eu lembro do Tuco da Grande Família, que é o grande Nietzsche aí do audiovisual, né? O cara, tudo bem que o Tuco ele era vagabundo, né? O cara não se esforçava muito não, né? O cara saiu do colégio, não parava emprego nenhum, fez filho, né? Morava na casa dos pais e a vida do cara nunca andava pra frente. Essa é a vida de milhões de brasileiros, né? Que não conseguem sair da casa dos pais, não conseguem assumir sua própria responsabilidade, né? E aí eu me lembro que uma vez eu tava conversando, escutando um vídeo desses aí, de um cara que mora em outro país. Não mora em outro país, não. Ele mora numa outra realidade, né? Que ele fala: não, você. Quantos anos você tem? 18 anos? Já tem que sair da casa dos seus pais, cara, né? Com 18 anos eu já morava fora, né? Eu já morava na Europa, já morava na Austrália, já morava não sei o quê. Amigo, o brasileiro comum, que mora numa favela, numa periferia, e que emprego que ele vai ter que vai permitir que ele saia do casa dos pais com 18 anos? Em bairro que esse cara vai morar? Em que condições? Você tem autoridade pra falar pra alguém que tem que sair da casa dos pais? Amigo, você tem que sair da casa dos seus pais? Eu acredito que sim. Quando você tiver a condição. Quando você tiver um emprego que te permita viver de forma digna, né? Porque na maioria dos brasileiros não vive de forma digna. O Brasil é um país paupérrimo. É porque na televisão, na Globo, no Caramba 4, você vê uma parcela do Brasil. Mas o Brasil real é um país horroroso, né? Em que milhões de brasileiros não tem o mínimo para sobreviver, né? E aí tem muita gente que chega a ser aqueles caras conservadores, fala: não, você tem que ter uma família, você tem que ter uma namorada, você tem que ter filhos, né? É. Como se você não vai sustentar? Aí outro dia eu falei aqui da questão da camisinha, né? Aí o cara falou assim: não, camisinha estimula a promiscuidade. Eu falei assim: não, eu sou a favor da camisinha, nunca fui promíscuo, né? Nunca transei, no caso, né? Tipo assim, não tem nada a ver. Agora, vai colocar uma pessoa nesse mundo não tendo emprego, ou não tendo emprego fixo. Olha só o sofrimento que você vai ter na sua vida, cara. Você vai colocar uma pessoa nesse mundo pra passar necessidade, pra passar fome, e você não vai ter que sujeitar os piores empregos. Os piores pessoas que eu conheci, que passavam, tinham que passar pelos piores subempregos, era geralmente quem? É aquele beta que fez filho, entendeu? O cara que fez filho, amigo, ele tem que pagar a porcaria da pensão, senão ele vai preso, né? E muitos são, né? Então, amigo... E às vezes o cara fez o filho quando ele tinha emprego, né? Só que aí não é um emprego estável, o cara foi mandado embora, parou de pagar a pensão, a mulher meteu a justiça no cara, no lombo dele, né? Então, amigo, pelo amor de Deus, se você não tem um emprego estável, se você não tem um mínimo pra sobreviver, não coloca outras pessoas nesse mundo, não inicie um relacionamento, né? A primeira coisa que você precisa ter, o fundamental da sua vida, é a sua sobrevivência. Se você não tem emprego, a sua sobrevivência está em risco. Discorda de mim?
Não, não, você tá certo aqui,
não. Não, mas o pessoal tá discordando de mim aqui, hoje, nos comentários, né?
Quem?
Então, não, o pessoal tá todo mundo discordando de mim, falando que o Gatocast tá em decadência. É verdade, amigos, o Gatocast é um podcast em decadência, né? Realmente, é porque eu fico falando as coisas aqui, né? Aí vem outro cara e fala assim: não, amigos, o que não tinha, você tá falando besteira. O meu pai tem um subemprego e teve 12 filhos, e Deus abençoou, né? Mas assim, e você sabe que seu pai foi abençoado, graças a Deus. Quantos caras aí que fazem um monte de filho, né? E Deus não tá abençoando, você sabe? Quantos? Sabe quanto o número de mães solteiras que existe no Brasil? Né? Nossa, mais de 25 milhões de pessoas, né? De mulheres aí que estão colocando pessoas no mundo que não deveriam nem estar vivas, entendeu? Pior. Porque as pessoas têm que nascer com estrutura familiar.
O pecado que tem.
É, cara. Pra onde que... O que essas pessoas vão ser, cara? O que esses 25 milhões de filhos de mães solteiras vão ser? Ou seja, ainda tem filhos da mãe que fazem filhos em mulheres imprestáveis, que não prestam nem pra ser mãe. Né? Você vai ter filho, vai ficar a vida inteira preso a uma pessoa, às vezes que é problemática, que tem problemas mentais, né? que pode fazer uma falsa acusação pra você, uma falsa acusação de abuso, como a gente já viu, né? Amigo, a vida é muito complicada, mas o mínimo que você precisa ter na vida para viver é dinheiro, né? Eu diria que dinheiro e saúde. Uma vez eu conheci com um cara que ele tinha problema no fígado, no rim, no cara, que tem que fazer hemodiálise, né? Problema no rim, né? E aí, só que esse cara tinha muito dinheiro. E ele falou assim, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, cara, porque foi uma black pill muito pesada. Ele falou assim, cara, a gente tá falando assim sobre dinheiro ou saúde. Ele falou assim, eu prefiro ter uma saúde horrorosa com dinheiro do que ter a melhor saúde do mundo sem dinheiro nenhum. Porque eu tenho meu problema no rim, tenho que fazer hemodiálise, mas eu tenho vida, eu viajo, eu assisto cinema, eu tenho minha namorada, eu tenho amigos, né? Agora, você que não tem dinheiro, né? Você não vive, você não vai pra lugar nenhum, você não tá aproveitando a vida, entendeu? Aí eu falo assim, ou seja, eu mesmo com meu rim todo ferrado, eu vou viver muito mais do que você viveu. Entende?
Vamos falar das vantagens de ser net.
Tem alguma vantagem?
Caiu.
Ah, quando você é net, você não precisa se preocupar com nada. Então, você, se o net for ambicioso, tiver uma motivação intrínseca dentro dele, eu acho que ele consegue sair dessa antice. Principalmente o pessoal que tem menos de 30 anos, que é a maioria dos ouvintes aqui do GadoCast, né? Vocês conseguem sair dessa, cara. Mas você tem que focar, você tem que parar de procrastinar, parar de ouvir o GadoCast, né?
Sim,
né,
você fala começar aí. A estudar. Começar a estudar, correr atrás, exato, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, amigos, é do Nietzsche, é a questão da expectativa, né? Eu acho que o Nietzsche, ele não tem que criar muitas expectativas, porque ele não tem condições de suprir essas expectativas. E a fórmula da felicidade na vida é realidade menos expectativas. Quanto maior for as suas expectativas, maior vai ser a sua frustração. E quanto maior for a sua frustração, mais infeliz vai ser a sua existência aqui nessa terra, né? Então, como o Nietzsche sabe que muitas coisas não estão acontecendo na vida dele, coisas boas, né? Então, o interessante é ele tentar ter o mínimo de expectativa possível, não se cobrar tanto, não cobrar as outras pessoas, porque ele sabe que está numa posição de desvantagem. Ele é uma pessoa que sem barganha social, sem barganha na família, sem barganha no relacionamento, sem barganha nas amizades, entendeu? Então, não adianta o cara querer cobrar que as pessoas respeitem ele, né? Então, amigos, basicamente é isso. Muitos de vocês são nichos porque escolheram uma profissão que não está sendo valorizada, né? É para responsabilizar vocês ou o governo, né? Eu acho que é para responsabilizar vocês. Se vocês escolheram uma profissão que não existe demanda, a culpa é de vocês, desculpa, né? Não vou maciar, não, né? O Eu Sou Jota dou R$5. O mundo não é um mar de rosas, é um lugar sujo e cruel. Vai botar você de joelhos. Nada vai bater tão forte como a vida. Continue lutando, Betas. Rock Balboa, no filme Rock 5, Rock 6, no caso, né? O melhor filme do Rock, né? Então, amigos, o grande problema é como que o cara vive, né, cara? Porque, às vezes, o Beto é obrigado a se sujeitar a situações periclitantes, né? Ele é obrigado a morar com os pais, obrigado a ser agredido, é muito obrigado a ser xingado, né? É complicado ser Nietzsche, né, ouvida, gente?
Exatamente. Ô, Knute, vamos falar da escapatória do Nietzsche. Você não falou que o Nietzsche, ele tem que estudar pra medicina, mas você tem que ver as desvantagens. Você nunca falou aqui no podcast as desvantagens de ser médico. Porque o cara que é médico, ele vai estudar muito, e o Nietzsche não tem essa capacidade mental de estudar, cara. É muito...
Cara, não, aquele negócio, é aquele negócio, cara. Você tem que acreditar que você é capaz. Se você já não... O cara... Olha só. Tem o cara que acredita que ele é capaz e o cara que acredita que não é capaz. Na minha opinião, os dois são certos. Porque se você acredita que não é capaz, então pronto. Já acabou. Game over, né? Você, pelo menos, tem que ter a confiança de que você consegue, né? Tô errado?
Exato.
Pelo menos, ou seja, você não vai começar a estudar se você não acredita que você é capaz de passar num concurso. Você não vai sair de casa se você não acredita que você...
Estuda, né, Knut? Se você acha que você não é capaz, se você nem estudar, você vai, entendeu?
É, amigo, você tem que acreditar.
Tem que acreditar em você, entendeu? Independente de tudo.
Exato, amigo.
Sim, mas o que... Knut, você pode estar criando várias pessoas frustradas que vão entrar em medicina e vão ver, opa, eu não queria estar aqui. Por que que eu estudei medicina? Ah, por causa do Knut. Entendeu? Então,
amigo, é melhor você ser um médico frustrado do que ser um desempregado. É melhor você... Amigo, a pior coisa que existe, amigo, é na sua vida e você não saber... Caramba, eu posso virar mendigo amanhã, cara. Eu posso ser morador de rua, né? Será que eu vou ter que me prostituir, entendeu? Pra viver, pra não morrer de fome? Imagina se eu tenho um filho, cara. Cara, meu filho chorando, com fome, entendeu? Caramba, e a pessoa fica desesperada. Será que eu vou ter que ir pra marginalidade? A pessoa que tá na situação de Nietzsche durante 1, 2, 3 anos, começa a ter esses pensamentos horrorosos, cara. Né? Que as pessoas que saem da faculdade trabalhando, que tem uma carreira sólida, eles não sabem o que é passar por isso, né? A vida é um lugar terrível, mas é muito mais terrível pra algumas pessoas, amigo. Você quer participar do podcast, Sheldon?
Realmente, que inútil. Olha, nessa questão é o seguinte, cara. É, principalmente aquele beta que, tipo assim, sofre em tudo, né? Tipo assim, a família é ruim. O cara não tem perspectiva de vida, entendeu? Até acaba indo nas drogas, tipo assim.
Mas sabe qual é o problema? Assim, sabe qual é o problema? É que a vida do cara é tão sem sabor, tão sem alegria, tão sem serotonia, tão sem dor fina, que o cara acaba ficando. Qual é a única alegria que eu tenho na minha vida? É a droga?
É pior,
o FEP. É alguma coisa assim. Aparece. Entendeu? Pior. A vida do cara não tem sentido. Fala.
Tudo copy. Pior.
É, cara, não. É copy, mas, tipo assim, ele tem outra alternativa? É muito fácil você não chegar e falar assim. Ah, não. O cara que tá ali, trancado dentro de casa, fazendo FEP, ele é um perdedor. Quando o cara nunca teve a oportunidade de ser igual a você, entendeu? É complicado, né, cara? Tipo assim, às vezes, é por isso que eu vejo, às vezes a pessoa é a melhor pessoa que ele pode ser, sendo uma péssima pessoa, entende? O cara não teve tanta oportunidade. Mas então, amigos, hoje nós falamos sobre a vida do Nietzsche. O que, que é o Nietzsche? Nor employment or training, né? Ou seja, não tá trabalhando nem estudando, né? Que é o caso de milhões de brasileiros. Nós aqui não advogamos pelo Nietzsche, nós pelo menos achamos que... Amigo, nós somos estoicos. Alguma coisa você tem que mudar. O que tá dentro do seu alcance? Você não, o emprego não tá dentro do seu alcance. O Brasil tá fechado, né? Mas assim, você pode estudar. Todo esse tempo aí vago que você tem é uma oportunidade de crescimento espiritual, crescimento pessoal, né? O Wilson J doou R$5 e falou assim: há 50 anos a carga tributária era outra. É, eu acredito, amigo. Mas assim, você pode estar desempregado, né? Isso você não pode mudar, mas você pode estudar. Isso você pode mudar. Obviamente que muitas pessoas não vão ter condições boas para estudar. Não vai ter o material, não vai ter uma família apoiando, não vai ter um bom ambiente para estudar, né?
Uma boa base.
Uma boa base. É, mas aí, amigos, aí é problema seu. Desculpa, amigos. Você tem que correr atrás, né? O zero você já tem, né? O que eu advogo aqui é não ao comodismo. A Nietzsche, tudo bem, já chegou. Você tá no fundo do poço. Pior que Nietzsche, só mendigo, tá bom? O próximo passo do Nietzsche é o mendigo, né? Porque se você é Nietzsche, pelo menos você tem um pai ou uma mãe pra cuidar de você. A partir que as pessoas morrem, você vai virar mendigo. Que é o que acontece com milhares de pessoas no Brasil. Se você for conversar com um mendigo, eu já fiz trabalho voluntário, a maioria dos mendigos eram pessoas assim que saiu o pai morreu, a tia não quis ficar com ele, a avó também não quis, o cara foi pra rua. O cara saiu, não conseguiu trabalho, pronto, mendigo, né? Amigo, exato. Ficar numa posição de desalento, amigo. Não tem família, né? E depois esses comunistas safados, o que eles querem destruir? É a família. Porque é a família que cuida um do outro,
que
né?
Que é a base.
Isso. Que é a base da sociedade, né? Por isso, que a gente vê hoje, né? É culto ao hedonismo, à sacanagem, à promiscuidade e destruição da família, né? Quem que é o principal destruído com isso? É o Nietzsche. O Nietzsche. E acaba virando mendigo. É mais fácil pra você... Alguém fala aí. Vocês vão falar alguma coisa?
Eu tô destruindo a família, ô Knut.
Você tá destruindo a família? Brasileira? Tradicional?
É, você que falou aí. É culpa então, do Nietzsche.
Não. Então eu vou me retratar aqui. Mas então, ô Vida de Nietzsche, existe alguma vantagem ou desvantagem nesse Nietzsche? Desvantagem eu sei que tem várias, né? Se você não tem dinheiro, você não vai ter dignidade. Você não vai ter condição nem de iniciar um relacionamento sadio, né? Porque se o cara não tá trabalhando, o que ele pode prover pra mulher, né? Às vezes é beleza, às vezes é status, mas dinheiro, nada. Né? Aí aparece o outro cara que pode...
beleza também, lascou com tudo.
É, cara, tipo assim, tem muito cara que é bonito, começa relacionamento, mas não consegue manter, né? Porque tem gente que cai no copo de não, se eu comer a mulher gostoso, se eu for um cara atencioso, se eu der atenção, se eu for um cara gente boa, eu vou conseguir manter o relacionamento. Eu conheci um amigo meu que ele tinha esse copo, ele ganhava R$2.000. Ele namorava uma 8/10, gostosíssima, né? E ele, caramba, eu faço a mulher... ter orgasmo todo dia, tô madeirando com vontade, ela me ama. Amigo, a mulher ficou 2 anos com ele. Viu que o cara não ia evoluir financeiramente? Tchau, pum. O cara entrou em depressão. Partiu pro porra, inclusive.
Exatamente.
Então, amigos, o dinheiro, amigos, ele é o mínimo que você precisa ter pra viver. Então,
como
nunca esqueça
pai
disso.
Diz, hein, Knut?
Fala.
Meu pai diz assim, o homem vale o que ele tem, né? Então, todo mundo, eu acho, tem que pensar em evoluir. Mesmo se você tá numa estado de decadência, cara. Se você tiver pelo menos uma lâmpada acesa, uma esperança, cara, corre atrás. Porque o homem só vale o que ele tem.
Ainda exatamente.
Mais hoje, nesses tempos aí, modernos aí, que tudo é dinheiro, entendeu?
Amigo, eu tenho um colega meu que ele falou uma coisa pra mim. Depois que eu arrumei dinheiro, no caso que ele passou por um concurso, como as minhas amizades melhoraram? Como o meu relacionamento com minha família melhorou? Como os meus relacionamentos com as mulheres melhoraram? Por quê? Porque ele tem dinheiro. Porque tem estabilidade, né? Porque ele sabe, ele dorme tranquilo, entendeu? Que ele sabe que ele, mês que vem ele não vai estar no olho da rua, que ele vai conseguir pagar o aluguel da casa dele, a mensalidade do colégio, do colégio dele, dos filhos, entendeu? Agora, o cara que é um Nietzsche, ele não sabe o que vai acontecer com a vida dele, né? Ele não sabe. Tipo assim, se meu pai morrer, o que acontece comigo? Não sei, né? Então... Será que eu vou ter que me prostituir? Será que eu vou ter que entrar pro crime, né? Será que eu vou... O que eu vou fazer com a minha vida, né? O cara não sabe, né? E tem muita gente que entrou pro crime porque era Nietzsche. Eu conheci um rapaz, o nome dele era Guilherme.
É, maioria, né?
Eu conheci um rapaz, o nome dele era Guilherme, que ele não nasceu sem pai, obviamente, como milhões de pessoas ali no Capão Redondo, né? E aí ele foi obrigado a ir pro tráfico, né? E aí, evidentemente, ele foi pra FEBEM, ficou lá um tempo lá preso, e eu conheci ele no dia que ele saiu da FEBEM, né? É, eu conheci ele e tal, ele foi morar no mesmo lugar que eu morava, né? Numa pensão. E aí eu conversei com ele e tal, não sei o que e tal, acabei de voltar lá pro FEBEM. E eu acompanhei esse cara durante uns 2 meses, né? Ele foi trabalhar no açougue. E, amigo, trabalhar em açougue é difícil pra caramba. Sabe o que aconteceu? Ele não aguentou, não. Ele foi demitido, né? E aí? E agora? Precisa pagar o aluguel. E agora? Será que ele vai virar mendigo? O que aconteceu com ele? Voltou pro tráfico, né? Voltou pro tráfico, tomou um tiro. Foi a última vez que eu conversei com ele, foi assim. Knut, olha só. Mandou uma foto da perna dele com um buracão. Falou assim, matei o cara que tentou tomar meu ponto de venda, mas tô aqui com a perna toda inchada, com febre, em casa. Eu acho que eu vou morrer. E ele nunca mais me respondeu. Eu não sei se ele morreu. Provavelmente ele morreu. Menos um beta no mundo.
É. Caramba. É um escravo da Matrix, né, Knut? O cara tem que sobreviver, então ele tem que arranjar alguma coisa pra fazer, né? Então...
É, amigo, você precisa sobreviver. Precisa sobreviver. É? O cara deu o jeito dele, que é o tráfico, a bandidagem, né? Era isso ou morrer de fome. Você ia ajudar ele? Você não ia. Então por que você tá julgando, né?
Exato.
Entendeu, amigos? A vida é triste, a vida é terrível... E muitos de vocês vão sofrer demais, amigos. Mas não adianta tentar desistir, né? Vocês... É melhor morrer mordendo o osso, né, amigos? O cara que não tem emprego, não tem dignidade, não tem sonhos, não tem expectativa. É melhor morrer tentando, né, amigo? É isso, amigos. Não tenho o que falar, não. Então... Eu gostaria de falar. Existe uma saída, é essa aqui. É Jesus. É Bolsonaro. Mas não tem saída, amigo. A saída é você tomar vergonha na cara, tentar... estudar, se aprimorar, evoluir e torcer para que haja uma oportunidade, que haja uma sorte no seu caminho, né? Que você consiga mudar essa situação. Porque o Nietzsche está no fundo do poço, né? E dá para piorar. Que o nome disso, a piora, chama-se mendicância. Tô errado, Nietzsche?
Tá certo. Knutti, deixa eu falar um pouco sobre um conceito muito interessante que qualquer Nietzsche tem que saber. É o conceito Spiral Dynamics. O que é o Spiral Dynamics? É um modelo que foi inventado, né? Que fala que cada pessoa ela tá em um nível de espiral, né? Então, é importante que o NET ele saiba se localizar nesse modelo e ele também saiba identificar em qual modelo a outra pessoa tá. Porque não adianta o NET, o cara vai começar a ganhar dinheiro, começar a roubar dos outros, percebe, o Knut? Então, o cara vai começar a manipular as pessoas. Então isso aí é terrível, não pode fazer. Não é que não pode, mas tipo, você vai deixar as pessoas sofrer, você não pode fazer isso. Então é uma coisa que o Net pode fazer isso, né? Faz de conta, o cara começa a ficar rico, começa a manipular os outros, começa a ganhar dinheiro em cima dos outros, manipula todo mundo, e vai assim, vai destruindo vidas, e o Net não percebe isso, porque o nível de consciência dele tá baixo, a pessoa nem sabe que tá fazendo isso, certo? A pessoa ela fica rica, mas ela não sabe que tá manipulando as pessoas. Então, é importante a pessoa ela estudar sobre isso, estudar sobre espiritualidade, estudar sobre como que as pessoas funcionam, como que funciona a consciência, né? Porque isso é uma armadilha, é isso que eu acho, é uma armadilha.
Não, por exemplo, é bom que vocês evoluam espiritualmente, porque no momento que você está numa posição de tanta fragilidade existencial como a questão do Nietzsche, né? Você precisa estar forte, né? Por exemplo, alguns ouvintes do GadoCast já partiram, né? E o que eu reparei? Eu conversei com alguns deles, né? Que partiram, né? E que acabaram com a própria vida, no caso, né? que eu reparei? Todos eles não acreditavam em Deus. Todos eu falei, poxa, cara, mas vai ser muito pior pra você. Eu falei assim, eu não acredito nisso. O meu sofrimento hoje, você não sabe como eu tô sofrendo. Nada que você fala comigo vai aliviar meu sofrimento, né? É, você não vai me dar dinheiro, você não vai me dar emprego, né? Você não vai me dar remédio, entendeu? Então, as suas palavras são inertes pra mim, né? E eu não acredito em Deus, não sei o quê. Aí a pessoa foi lá e partiu, né? Então, amigos, espero que vocês não façam isso. Acho que é importante que vocês acreditem em alguma coisa. Alguma coisa que fortaleça vocês nesse período de dificuldade, né? Jesus já falou que nesse mundo... Ele prometeu, inclusive, né? Nesse mundo tereis aflição, né? Porém, tem bons ânimos. Porém, tem de bons ânimos, pois eu sou contigo. Olha só, ele não falou que ele vai ajudar você na aflição. Ele falou que ele estará com você no momento da aflição. Você conseguiu entender, Shelby? Né? Sim, nesse mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, pois eu estou contigo. Não quer dizer que ele vai tirar você da aflição, não. Ele falou que ele vai estar com você no momento da aflição. Quando na parábola lá de Jesus, que o barco começa a ter tempestade, né? Jesus está lá dentro do barco, né? Ele está com você no momento da tribulação, no momento da aflição. Então é isso que eu consigo colocar isso na mente de vocês, né? Muitos de vocês acreditam, tem muito amigo meu que eu conheço que perde a fé, que vira ateu. E eu consigo entender. Cara, porque você orar, clamar e implorar pra Deus,
até pelo amor de Deus. Perdão aí a interrupção, até eu mesmo, eu fui muito de igreja, sabe? Hoje eu mesmo eu tô muito afastado.
Sim, porque a pessoa
perde. Só decepção. A pessoa acaba se desistindo de tudo, entendeu? Eu mesmo fiquei um mês sem orar, cara, sem falar nada, nem boa noite.
Você começa a ter vergonha de ter um diálogo com Deus, né? Porque você não tem o mínimo.
Não tem o mínimo, não tem nada, entendeu? Vai ter esperança de quê?
Exato.
É complicado.
E você, Nietzsche, você concorda com isso? Que o Beta, que tá em fracasso, a vida dele tá numa espiral de negativa, ele começa a perder a fé, ele começa a perder as suas convicções. Mas uma coisa boa que acontece com o Beta Nietzsche é que ele começa a rever os seus conceitos. Isso aconteceu com você, Nietzsche? Você conseguiu rever alguns conceitos que você tinha?
Sim, ô Knut. Então, como eu comecei a... não tinha nada a fazer, né? Eu fui procurando, né? E outra coisa que eu sou inglês, então eu pude ter acesso aos tipos de materiais que na internet brasileira não tem, né? Então eu pude estudar mais sobre isso, né? Pude rever meus conceitos, né? Então é muito... A pessoa ela tem que se estudar a si própria, tem que estudar como que as outras pessoas funcionam, né? E como que a ideologia também pode te machucar outras pessoas, né? Às vezes você machuca outra pessoa e você não sabe disso. Né? Então, a pessoa tem que saber, estar consciente disso, porque o cara vai viver como um NPC, sabe NPC, que joguinho? O cara vive a vida toda e não percebe que a pessoa tá viva, não percebe que ela tem consciência, percebe? Vive uma vida como se fosse uma formiga, como um chimpanzé, que não pensa, né? Então, é muito importante que a pessoa reflita os seus atos.
É sim,
muito importante isso, Knut.
Mas ele tem que parar com esse negócio de copy, né? Tem muita gente que fala assim, não, foi excelente eu ter perdido o emprego, porque me fez virar uma pessoa melhor. Foi muito bom ter ficado doente, ter ficado com câncer, porque me fez virar uma pessoa melhor. Foi muito bom que minha família fosse toda morta numa chacina, porque me fez ver a vida de outra forma, me fez eu ser uma pessoa melhor. Foi muito bom ter aquele acidente que quebrou minhas pernas, porque me fez ser uma pessoa melhor. Não, amigo, você poderia ser uma pessoa melhor sem isso, né? Então, não glorifique as tragédias da sua vida,
é
igual, né?
É, Knut, vou dar uma ressalva aqui. É igual aquele, um exemplo, um fiel que ele, tipo assim, ele usa a igreja como se ele fosse uma pessoa melhor. Ele podia ser no momento ruim como no momento bom, igual. Eu fui pra igreja e parei de usar droga. Foi por causa da igreja que eu tô bem, entendeu? E as pessoas acham que é por causa da igreja. Mano, é você que faz o seu templo, você que, tipo assim... pode se fazer melhor, não é as outras pessoas, não é o local, é você, entendeu?
Cara, eu vou te falar, eu como pessoa, tá? Eu, tem uma época que eu tava muito bem financeiramente, né? E cara, é incrível como eu era uma pessoa melhor, é incrível, como hoje eu sou uma pessoa muito pior do que eu era antes. Vou falar um negócio aqui, eu nunca falei isso pra ninguém, mas por exemplo, eu era uma pessoa extremamente generosa, eu não podia ver uma pessoa com necessidade que eu ajudava. Eu perdi mais de 10 mil reais emprestando pras pessoas, né? Nunca ninguém me devolveu, porque eu sou otário, né? E depois, quando eu precisei, ninguém me ajudou, né? Então, isso faz com que você se torne uma pessoa pior. Por quê? Como você não teve incentivos pra continuar sendo bom, você acaba se... poxa, fiz o bem e me ferrei, né? Porque as pessoas chegam e falam assim, só dá, que quanto mais você dá, mais você recebe. Não, tô esperando ainda, né? Não tô recebendo nada. né? Mas assim, eu me vejo como uma pessoa boa, como uma pessoa paciente, como uma pessoa do bem. E como que as frustrações dessa vida deixam a gente mais amargo, com rancor, pelo menos mais na defensiva em relação ao próximo, né? E são marcas que a gente vai ter que lidar com isso, né? Porque uma pessoa que fica um ano, dois anos, três anos desempregado, como que ela passa a confiar em si mesmo? Como que ela se perdoa por isso tudo, o Vigia Dinit?
Eu não entendi a pergunta.
Tá. Ô Shelby, você hoje, você mostrou uma foto pra mim, você é um cara até bonito, tá? Você falou que você não namora e nem trabalha. Você acha que tem condição de você iniciar um relacionamento não namorando nem trabalhando? Então, não estudando.
Já era difícil quando eu trabalhava, imagina agora, ainda mais na minha cidade aqui, nesse estado aqui de São Paulo aqui, que o povo é tudo status, beleza e dinheiro, entendeu? Então é complicado. E eu sou um cara de boa que eu não saio, entendeu? Sou um cara mais na minha, então esquece.
Eu conheci uma menina feia, gorda, uma vez ela falou pra mim, eu não saio com um cara desempregado. Que é horroroso você namorar com um cara que não pode sair com você, que não pode dividir bons momentos, que tudo que você tem que pagar as coisas pra ele. Eu não quero mais isso pra minha vida, não. Ou seja, a mulher mandou a Black Pill mesmo. Mas...
Que nota que você dá pra mim, mais ou menos?
Poxa, eu te dou uma nota superior à minha. Eu te dou quase 7.
Eu ia falar 7 mesmo. Eu tava entre 7 e 6. Por aí, Sim. Eu tava entre 7.
E pra você ver que você nota 7 não significa nada, né?
Não significa nada, Kinuchi.
Você não tem emprego,
é a mesma coisa do Beto. Agora, nota 8, 9, até 9.
Não, a partir de 8, o cara, mesmo sem emprego, ele consegue alguma coisa. Consegue muita coisa, aliás. O que a gente já reparou, existem pesquisas que apontam isso, tá? A mulher só julga pela beleza unicamente a partir da nota 7. Antes da nota 7, a mulher não nem liga se o cara é bonito ou feio.
Você é normal.
É porque a decisão da mulher é multifatorial. Ah, o cara é nota 6? Ah, mas ele tem um emprego bom. Ah, mas ele tem status isso, ali, então vou ficar com ele. Entendeu? Por isso que às vezes um nota 5, que tem emprego, sai na frente do nota 7, que não tem.
Sai na frente, é verdade.
Entende?
Muito cara feio, cada mulher. Às vezes cara feio assim, de aço, nota 5. Com mulher bonita, tá, entendeu?
Agora, imagina você manter um relacionamento. Imagina pra você manter um relacionamento numa situação dessa. O sofrimento que você tem que passar, as humilhações, não só da sua família, como da família da mulher, né? Imagina a mulher tendo... Eu conheci aqui um caso de um cara que era PM, aí tava numa festa com uma namorada que era médica, então o relacionamento dela tava maravilhosa. Maravilhoso o relacionamento. Aí, ele foi pra uma festa e todos os amigos da mulher eram médicos também. E aí todo mundo falando, seu namorado faz o quê? Ah, meu namorado é médico. O seu também é médico. E o seu namorado? PM. Ele viu que ela falou PM com nojo. E olha que PM é uma boa profissão. E ele falou que daquele dia pra frente o relacionamento afundou. E foi por causa daquele dia. A partir do momento que a mulher começou a ter vergonha de mostrar ele. Imagina se esse cara fosse desempregado. Ela nem ia querer mostrar ele pros outros, né? O nosso amigo aqui, o grande amigo Francisco... doou R$8 e falou assim, cadê os caras que estimulam a passar em concurso? Tem que estimular a passar em concurso, amigo, é a única saída, né? É aquele negócio, se a iniciativa privada não tá indo pra frente, né? O Brasil precisa de exército, o Brasil precisa de polícia. Então vamos estudar pra polícia, né? Vamos estudar pra exército, né? O Brasil precisa de presídio, né? Então vamos estudar pra ficar lá cuidando dos presos, né? Esse é o caminho, né? Mas então, ouvido de Nietzsche, fala um pouquinho de alguns conceitos que o Nietzsche precisa ter pra encarar essa vida aí.
Porra! Como assim? Que conceito que eu posso dar, Knut? O Nietzsche não tem nada a fazer, Knut. O que o Nietzsche vai fazer? Vai assistir anime? Vai, sei lá, ficar
estudar, papando? Estudar, né, amigo? Tem que estudar. Tem que se manter forte. Tá. Tem que ficar, por exemplo, praticar atividade física.
Sei lá, fazer uma corrida, né?
Não, mas assim, então, negócio de corrida não vai... Olha só, qual é o problema?
Eu falo assim...
Correr, né? Malhar, não vai melhorar a sua situação. O que vai melhorar a sua situação é o que vai poder tirar da questão do desemprego. Pra mim, o cara que tá em Nietzsche, ele tem que procurar emprego, ele tem que estudar. Basicamente é isso. Só.
Tem que fazer EAD, né? Tem que fazer faculdade EAD, porque o Nietzsche não consegue sair de casa. Às vezes tem fobia social, não vai conseguir sair de casa.
Não, aí é o problema. Ainda bem que você tocou nesse assunto, cara. Amigo, vocês têm que cuidar de vocês, que vocês não podem perder uma coisa chamada sanidade. Eu sei que a questão de você passar desemprego durante muito tempo... pode fazer com que vocês fiquem acometidos por problemas mentais. Se chegar nesse ponto, aí começa a ficar problemático, por quê? Porque você não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Então a situação tende a se degradar cada vez mais. Então, amigos, o que eu digo para vocês é o seguinte, ocupem a mente de vocês, façam exercício físico, estudem, para não ficarem doentes. Não façam coisas que vocês não podem fazer. Por exemplo, eu tô indo na igreja. As pessoas estão me olhando na igreja. Faz o seguinte, não vá mais na igreja. Tá bom? Ah, mas... Entendeu? Ah, eu tô indo na casa dos meus parentes. Meus parentes me trataram mal. Não vai mais. Por quê? Porque você não tá em condição de sofrer. Porque quanto mais você apanha, você não tem aquela casca pra poder resistir a esses ataques. Imagina, amigo. Você está próximo de você ter uma doença mental. Então, amigo, o que você precisa fazer é zelar ao máximo pra sua sanidade. Então você tem que se proteger de fato. Ter uma amizade é ter aquela amizade que é 100% segura, que nunca vai te botar pra baixo, né? Por exemplo, é bom que você tenha... Aí tem uma polêmica, se o Nietzsche tem que ter outros amigos Nietzsche ou não. Por quê? O grande problema de você ter um outro amigo Nietzsche é que ele não vai te empurrar pra frente, ele vai te empurrar pra esse mundo também, né? O lado bom é que ele também não vai se vangloriar em cima de você. Então, esse é um ponto polêmico, né, o Virginite?
Então, querido, você falou um tópico muito bom, né? Que as pessoas podem julgar o Nietzsche, né? Fazer ofensas, né? Eu tenho uma filosofia de vida que é a seguinte, né? Eu penso assim, cada pessoa ela tem uma consciência. Às vezes a pessoa ela tem uma consciência, ela passou por um momento ruim, ou o dia dela tá ruim, né? Então, às vezes ela desconta no Nietzsche. Porque, por exemplo, o Nietzsche geralmente ele foi bulinado na escola, né? Então, geralmente, o cara que pega o Nietzsche, coloca ele numa lata de lixo e joga a ladeira abaixo, né? Que geralmente isso acontece. O cara que faz isso, o Valentão, que a gente fala, né? Ele não faz isso de propósito. Se você for ver a vida do Valentão, às vezes ele foi abusado pelos pais, ele sofreu algum tipo de abuso ou trauma, um ente querido pode ter morrido. Então, é muito importante o Nietzsche não falar que ele é culpado. Ele pode se achar que, eu estou culpado porque eu sou feio.
Sou burro, sou Brennan, sou idiota, sou um lixo. Até porque as pessoas falam isso pra ele. Então ele assimila isso. Que eu sou um fracassado, eu sou ruim. Entendeu? Então é muito complicado, né? Mas às vezes você tem que saber se perdoar, entendeu? Cara, eu não consegui. Não foi porque eu fui ruim. É porque o país tava em decadência, entendeu? Não consegui sair da faculdade com emprego por causa disso. Eu fiz o meu melhor. Você tem que aprender a se esforçar. Olha, naquilo que é possível fazer, eu fiz a minha parte, né? Então faz o seguinte, Deus, eu vou fazer minha parte, se você fizer a sua, vai dar certo. É isso, né? Às vezes Deus não vai fazer a parte dele, mas o importante é que você possa fazer a sua, né?
Isso, toca pra frente.
Amigos, ninguém disse que ia ser fácil, amigos. A vida é difícil pra caramba. Então, amigos, essa foi a nossa aula do que é ser Nietzsche, né? O pessoal tá falando, reclamando pra caramba que o podcast tá em decadência. Então é isso aí, amigos. O GadoCast é o podcast mais decadente do Brasil. Então é isso, amigos. Continuem decadentes aqui com o GadoCast. É a verdadeira estrela decadente. GadoCast, o Knut, que é a única pessoa que o fracasso está subindo a cabeça dele. Então é isso aí, amigos. Até a próxima. Tchau pra eles. O Vida de Nietzsche.
Tchau, pessoal. Entra lá no canal Vida de Nietzsche, cara. Entra lá. Vida de Nietzsche com 2G, tá?
Exatamente. O Vida de Nietzsche veio aqui mendigar inscritos. E também o Shelby. Gostou de participar, Shelby?
Gostei. Foi muito bom, Knut. Muito obrigado.
O pessoal fica falando que eu trato as pessoas mal, que eu sou arrogante, que eu sou um canalha, que eu sou um pilantra, um safado.
Rapaz, que isso?
Não, exatamente.
Não, você foi super
ajudando as pessoas.
O trabalho social. Mas é por causa disso que eu sou tão criticado. Se eu fosse um cara safado, pilantra, aí sabe o que ia acontecer? Knut, eu amo você. Knut, você é o melhor. GadoCast é o melhor projeto do mundo. Por quê? Porque eu sou um cara gente boa, sou gente fina. Então, amigos, se você é Nietzsche, entre em contato com o Knut. Eu vou te apresentar apostilas, tá bom? E, amigos, sai dessa vida, pelo amor de Deus. Acorda pra vida, amigos. Daqui a pouco já passou. Daqui a pouco você já tá com 40 anos e você não viveu nada. Pelo amor de Deus, acorda. Então é isso, amigos. Dá tchau pra eles.
Tchau, pessoal.
Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.
Obrigado, tá, amigo?